Machado de Assis lançou a dúvida eterna no coração dos leitores que não sabem até hoje se Capitu traiu Bentinho em Dom Casmurro. O autor carioca escreveu textos espirituosos, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma história narrada por um personagem morto. O livro, publicado pela primeira vez há quase 140 anos, ganhou uma nova tradução para o inglês, que esgotou nos Estados Unidos em um único dia. O trabalho minucioso foi feito ao longo de 5 anos pela tradutora Flora Thomson DeVoe.
O Machado está desenhando um personagem e ele te deu 60% do retrato. E aí o resto é sua cabeça que está fazendo, só que você não se dá conta. E aí o tradutor, ao tentar reproduzir essa ambiguidade, vai acabar preenchendo uma parte daquilo que estava em branco no original e pode deixar uma outra coisa de fora. A gente acaba tendo que reconstruir os contornos daquela ambiguidade. E isso eu achei muito um trabalho muito delicado. Boa parte da tradução é analisar, dissecar essas frases, você recuperar essa textura da vida do Brasil no século XIX para configurar as frases na outra língua de um jeito que reproduza esse impacto.
Um exemplo da inventividade de Machado de Assis é a forma com que Brás Cubas se refere diretamente ao leitor. No capítulo 71, o personagem declara se arrepender do livro. Não que ele tenha muito o que fazer, já que está morto. E diz assim: "O livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo. Porque o maior defeito deste livro és tu, leitor." Para o professor de literatura brasileira da USP, Alcides Vilaça, Machado de Assis analisa o comportamento humano sem julgamentos e faz o leitor se sentir revelado nas páginas escritas pelo autor.
Em vez de julgar, ele analisa e tenta compreender as razões que nos levam a ser o que somos. Isso aí diz muito de nós, brasileiros, também, e acho que por isso ele está sempre atualizado. A gente sempre acha frases, análises dele que cabem perfeitamente no nosso dia a dia. Coisa que você não tinha coragem de confessar para você, de repente ele desnuda, analisa, mostra com detalhes. Por exemplo, muitas das nossas virtudes são às vezes propagadas como se fossem desinteressadas. Aí ele vai mostrar: não, no fundo está fazendo isso porque você vai ter tal e tal vantagem.
Embora Machado de Assis seja considerado um escritor à frente do seu tempo, dono de uma escrita que parece atual, a tradutora Flora Thomson DeVoe comenta que não se pode esquecer quando o livro foi escrito.
O Machado sempre foi vendido desse jeito no exterior, como um escritor à frente do seu tempo, moderno, século XX, século XXI. E o que eu estou tentando fazer, na verdade, é sim, falar que quando a gente lê não parece que foi escrito em 1880, mas que a gente não pode deixar de vista nunca que foi escrito em 1880, porque isso aumenta a grandeza do romance, em primeiro lugar, assim, a gente lembrando bem em que momento, em que contexto literário foi escrito, e também não perdendo de vista todo esse mundo, toda essa experiência do cotidiano do Brasil do século XIX, que ajuda, que fundamenta as críticas sociais, que fundamenta esses gestos retóricos que são a força do romance.
Nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839, de família pobre, neto de escravos alforriados, Machado de Assis é considerado por críticos o maior escritor negro de todos os tempos. Para o professor de literatura brasileira da USP, Alcides Vilaça, o apelido de Bruxo do Cosme Velho, que o escritor recebeu do poeta Carlos Drummond de Andrade, explica o poder de Machado de Assis com as palavras.
É um homem que domina tão amplamente a sua arte que a gente poderia interpretar como se fosse uma espécie de bruxaria. É o encantatório, percebe? É o hipnótico que está aí na arte desse autor, que quando a gente começa a compreender, não larga mais.
Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kinnis.